Olá, ouvintes da Gazeta do Povo. Essa é mais uma edição do nosso podcast Vida Financeira. Eu sou Nayade Piva, repórter de empreendedorismo. E hoje estou aqui para falar sobre o novo Simples Nacional, que entra em vigor em 2018. É uma situação muito específica do novo Simples, que é a inclusão das micro cervejarias. O setor que até este ano, né, até a vigência 2017, fica vetado, fica de fora do novo Simples, passa a ser permitida a inclusão então das micro cervejarias a partir de 2018, desde que se encaixem nos critérios da lei. O mais importante deles é o faturamento aí anual na casa de 4,8 milhões. Para conversar sobre isso aqui hoje, eu tenho o Richard Bushman, ele é da Bastards e também presidente da Proserva, que é a Associação das Micro Cervejarias do Paraná. Tudo bem, Richard?
Tudo bom.
E tenho também o Marcelo Padilha, ele é consultor do Sebrae e é coordenador de políticas públicas do Sebrae aqui no Paraná. Olá, Padilha.
Olá, obrigado pelo convite.
Então, vamos conversar sobre essa inclusão. A primeira impressão, para quem vê de fora, né, é que isso poderia facilitar a vida das micro cervejarias, né? Porque o Simples, querendo ou não, ele é um imposto mais simplificado, ele traz alíquotas menores, seria mais fácil de fazer ali o pagamento dos seus tributos dentro do Simples do que fora do Simples. Richard, você que é do ramo, vê dessa forma, acha que a permissão aí da entrada no Simples vai facilitar ou não necessariamente?
Não necessariamente. A gente ficou de fora do ICMS, né? Então, que atualmente é o grande vilão nosso, né, do tributo aí, o nosso tributo mais alto em cima das cervejarias, né? E depende, vai ter que ser estudado, acredito, caso a caso, de cada modelo, de cada cervejaria, com quantidade de funcionários, lucro real, lucro presumido, qual a forma melhor, cada um tem que procurar uma consultoria e o seu contador para entender se vale a pena ou não. Mas na grande maioria das cervejarias, como são operações muito enxutas, né, a gente não tem muito funcionário, eu acredito que não vai refrescar em nada aí para essa turma.
Porque tem também a ver com a tabela do Simples, né? O Simples ele tem alíquotas que são diferentes para cada setor, mas ele também traz alíquotas que diferem pelo número de funcionários que você tem, né? Quanto mais funcionários ali de acordo com o seu faturamento, menor vai ser a porcentagem que você vai pagar. Se você tem menos funcionários, tem uma equipe mais enxuta, você paga um pouco mais de imposto e isso, no caso das micro cervejarias, pode acabar ficando meio pesado.
Aí você vai ter que fazer realmente esse cálculo para ver se vale a pena você entrar no Simples com a quantidade toda de funcionário, porque o ICMS, que é muito alto, talvez ainda não vale a pena, porque se você está no lucro real, você tem ainda o aproveitamento de alguns impostos como, né, IPI, PIS, COFINS e o próprio ICMS. Então, tem que colocar tudo isso na ponta do lápis, pensar bem, né, conseguir levantar todos esses dados para ver qual que é o reflexo na tua operação. Então, é muito individual.
O ICMS, esse imposto estadual, hoje é o grande, digamos assim, vilão.
Com certeza, é o grande vilão, não só para a microempresa de bebida em geral, né? Porque aí a gente também tem o pessoal do vinho e da cachaça, que está todo mundo junto, né? Nesse, fora com no Simples, né? Nessa peculiaridade do Simples para as indústrias de bebida, né?
Padilha, você acha que, de repente, o pessoal que está começando, que tem as operações em fase mais inicial, pode ser quem acabe se beneficiando um pouco mais aí dessa facilidade de estar no Simples? Porque, às vezes, também quem está começando tem um pouco mais de dificuldade de estar num lucro, um lucro real, um lucro presumido, que é um pouco mais complexo. Da sua experiência, né, dos empreendedores que você acompanha, você acha que pode ser esse caso? Quem está começando pode se beneficiar mais do que quem já tem uma operação um pouco mais robusta?
O Richard matou a charada. Você tem que fazer uma simulação para analisar qual é a melhor opção tributária disponibilizada para a empresa. Os casos são muito diferentes em relação a porte de empresa, em relação à quantidade de funcionários que a empresa tem, a volume de produção, de faturamento. E são todas essas questões que eu estou falando, são questões que influenciam diretamente no cálculo para você saber exatamente qual é o valor final de impostos que você tem que pagar. Algo que é muito importante dizer, que até então tanto as produtoras de cerveja, as microcervejarias, vinícolas, também quem produz licor ou destilados estavam fora, né? Isso faz parte de um trabalho que é muito maior, que é chamado aí de programa Crescer Sem Medo, que tem uma série de benefícios aos pequenos negócios. Essas atividades que eu acabei de mencionar é uma das que estão sendo beneficiadas neste momento. A própria legislação federal, a partir da criação da Lei 123, ela acaba oferecendo um tratamento diferenciado e favorecido para os pequenos negócios, que é o que o Sebrae se preocupa e muito, fazer com que os pequenos negócios tenham a maior possibilidade de tratamento diferenciado, para que eles tenham a maior longevidade, maior lucratividade, permaneçam mais tempo no mercado e assim por diante. E com a melhoria da legislação da 123, que é com a Lei 155, criada em 2016, ela traz diversos fatores que beneficiam os pequenos negócios. E essas atividades das microcervejarias, também vinícolas, produtores de licores e destilados, acabam sendo um dos beneficiados. O primeiro benefício é justamente a poder incluí-los no Simples, que era uma solicitação até então feita, né? Era um pedido nacional para que pudesse facilitar a vida desses empreendedores. Isso foi realizado. Agora, o que precisa ser feito, de fato, é analisar caso a caso, independente se a empresa vai começar ou se ela já está atuando. É muito importante ela analisar o cliente dela, se ela utiliza um cliente de revenda do seu produto.
Porque também a gente está falando micro cervejarias, mas é um grande guarda-chuva que tem uma série de empresas diferentes que produzem de forma diferente, vendem para locais diferentes, algumas vendem direto para o consumidor, outras vendem para um bar, outras invasam, vendem um chopp, outras invasam a garrafa e vendem a garrafa.
Isso, e isso pode trazer, talvez, com essa nova possibilidade, né, da inclusão no Simples, ser interessante para uns e não para outros. O importante é que cada um faça a sua simulação tributária para ver o que é que compensa. Tem um outro fator também que a lei procura com isso, é de tentar despertar naquelas micro cervejarias que nós sabemos que tem uma quantidade bastante grande que são informais, para que elas possam vir para a formalidade. Né? Há um levantamento aí de aproximadamente 600 microcervejarias no Brasil atualmente, mas nós sabemos que é uma grande quantidade que acaba produzindo informalmente. E quem sabe sejam essas também uma grande possibilidade de trazer para o mercado formal.
Talvez dessas 600, até conversando ontem com o pessoal da Abracerva, também é uma associação aí que reúne microcervejarias aqui no Brasil, né? A avaliação deles é que dessas cerca de 600, 650, 90%, quer dizer, a grande maioria, já tem uma produção um pouco mais robusta, já vende então para revendedor, às vezes até mesmo para supermercado, perfeito, vende para bares, e só 10% seriam os chamados brew pubs ali, ó. Aquele que faz e já vende no mesmo local, né? Um pouco mais inicial. Então, quer dizer, o que nos leva a desconfiar que talvez muita gente ainda circule por aí, ainda esteja para entrar numa maior formalidade mesmo, né?
Perfeito. Sem contar que muitos acabam começando, né? Richard pode talvez ter mais até informação sobre isso, que muitos acabam começando informalmente para o consumo próprio, consumo com os amigos e acabam evoluindo para uma produção comercial.
Às vezes o cara nem sabe que ele vai querer vender lá na frente.
Exato. Como acho que uma grande maioria que tem essa cultura cervejeira que vai à frente e que encara isso, esse negócio, começa fazendo a cerveja em casa, né? A grande maioria, então, já produziu ou produz ainda em casa e começou assim e tornou isso um negócio. E, com certeza, a gente como associação também procura informar, procura trazer esse pessoal para a formalidade, né? Porque a gente tem órgãos que controlam aí, que é o Ministério da Agricultura, que libera, né, a produção da cerveja. Para a gente conseguir, todo mundo tão formalmente trabalhando, se unindo, conseguir ter essa força para mudar alguns detalhes para tornar viável. Né? A gente não tem uma renúncia fiscal, se você for ver a quantidade de imposto que a gente paga, é tão pouca essa diferença de alíquota, ajuda tanto as microcervejarias e é tão pouca essa diferença no de arrecadação para o Estado, que não faz sentido nenhum, entendeu? A gente ser tão castigado com esse imposto, não só microcervejarias, mas o pequeno negócio em si, né?
Você estava até comentando, Richard, que aqui no Paraná, né, onde a gente está, até pouco tempo atrás, tinha uma espécie de desconto ali no ICMS.
Isso, se eu não me engano, até 2015, a gente tinha uma diferenciação do imposto, que em vez de atualmente é 29%, a gente pagava 12%, né, no ICMS próprio. Isso, com certeza, a gente conseguiu mostrar que crescemos, empregamos mais gente e hoje retrocedeu. Apesar de ter essa visão míope do mercado, que o pessoal está na moda, está, né, crescendo. Sim, o mercado está crescendo, mas não significa que está crescendo saudável. Né? Isso que preocupa mais nós como micro cervejaria. Né? E preocupa também ter esse pessoal todo na informalidade. Isso é muito ruim para toda a cadeia. Né?
Isso só o ICMS de quem está aqui no estado e vende para quem está no estado. Quando vai, entre aspas, exportar para outro estado, fica um pouco...
Essa guerra entre estados,
né?
É Brasil, né? Essa guerra entre estados complica. Às
que
vezes sai mais
aqui,
barato eu vender
para
fora, às vezes, do que eu vender aqui dentro, dependendo do estado. Então, essa burocracia, tudo isso que se cria aqui, dificulta cada vez mais você conseguir querer ser um empreendedor, né? Primeiro que não somos criados, né? A gente não estuda para ser empreendedor, e sim para ser um ótimo funcionário, né? Está mudando devagarinho isso nas universidades, mas a gente ainda é formado para isso, né? E tira a coragem mesmo.
E tem uma questão relacionada a isso, né, Richard? Que muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele faz os seus cálculos, analisa qual é o melhor mercado, se é ficar no seu estado, ir para fora, mas pode ser surpreendido com mudança das leis, regras, né, regulamentos, e faz com que o empresário tenha que ter uma capacidade, uma flexibilidade muito grande de se adaptar novamente para que ele não quebre a sua empresa. E nesse meio há que contar, sim, pode surgir, né, essas mudanças repentinas aí de cobranças, ou mudanças de alíquotas que são cobradas. Tem uma outra questão atrelada às, talvez, dificuldades no início de uma empresa, e principalmente empresas como as microcervejarias, né, as quem produz bebida de maneira geral, ou que produz alimentos, que também são condicionados a quando vai formalizar o seu negócio, a obter licenças, licença de vigilância sanitária, de meio ambiente, dependendo do caso da agricultura, corpo de bombeiro e assim por diante. Muitos desses negócios acabam começando de maneira informal, numa garagem, na casa de alguém, em algum estabelecimento já existente, e no momento de formalizar, que o empreendedor dá um passo adiante, pode ser que tenha algumas restrições em relação àquele imóvel ou àquela localização. Então, também é muito importante o empreendedor se atentar a isso, de quando pensar em formalizar o negócio, além das questões tributárias, também verificar a questão locacional, se naquele imóvel, se naquele espaço ele pode, é permitido ele produzir isso, e se ele vai ter condições de obter todas as licenças permitidas, para evitar, exato, que ele faça grandes investimentos, muitas vezes locação de espaço, e na hora de ter uma autorização, né, de funcionamento, acaba não obtendo.
O plano de negócio, né, o básico plano de negócio. Então, sim, como a gente começa com essa paixão e vai fazendo em casa, daí, né, os amigos gostam, o pessoal, você se empolga com isso, né? Mas quando você vai dar esse passo, é muito grande esse passo. Uhum. Né?
A gente estava até conversando uma situação hipotética, né? A pessoa lá tem um bar, ela vende, de repente ela começa a produzir a cerveja quase que por prazer, porque gosta, com os amigos. Aí a pessoa, opa, vou vender essa cerveja aqui no meu bar também. Ele não era um produtor, né? Ele começou com um bar, ele tem uma licença de bar, ele tem toda a organização
ele
de bar.
Ele tinha
um
hobby, né?
De repente esse hobby vai virar um negócio quando ele vai ver, opa, mas aqui pode ter bar, mas aqui não pode ter uma cervejaria.
Uma cervejaria. Ainda não temos, né, legislação aqui no Paraná, Curitiba, para você ser um brewpub, né? Não tem uma regulamentação. Eu até a gente como
o
associação.
Brewpub é essa característica.
Você produz,
né?
E vende no próprio bar,
no,
né?
Mesmo local. Porque...
Então a gente tem que entender como é que isso funcionaria aqui. Eu acho muito interessante, né? Não vejo isso como uma concorrência para mim que tenho fábrica, né? Mesmo porque se realmente a gente vai ter um brewpub, ele vai produzir, toda a produção dele vai ser consumida no bar, então ele não vai distribuir, não vai engarrafar, não vai... Eu acho muito bom, eu acho muito bom para o turismo e para nós que já somos considerados a cidade da cerveja artesanal. O estado do Paraná tem uma representatividade no Brasil muito boa de cervejarias, quantidade de cervejarias, de qualidade das cervejas produzidas aqui.
Produção de matéria-prima, inclusive.
Produção de matéria-prima, a gente tem
aqui também.
Uma grande produtora aí que com certeza também ajudou, entendeu, né?
É,
entendeu essa necessidade de tá fornecendo insumos para as micro cervejarias, que é a agrária, que é orgulho de a gente, né, consumir o que é plantado, produzido e transformado aqui no Paraná. Isso é muito bom. Então, a gente precisa modelar isso, né, conseguir entender como é que funcionaria esses brewpubs aqui, que eu acredito que Curitiba pode ser também a primeira cidade a ter brewpub regulamentado e isso virar um polo turístico.
E aí é um outro tipo de legislação, né? A gente já não é só tributário, já entra em toda a questão de zoneamento.
Exatamente, e... né? Um pouquinho mais complicado, mas acredito isso. Que... Mas
ao mesmo tempo, de alguma forma, pode ser mais fácil, considerando que dá para resolver em casa, digamos assim. É só pegar uma lei municipal.
É que trava no Ministério da Agricultura, principalmente. Perfeito. Porque ele entende que o produto, se você for comparar, eu tenho um bar, eu faço o meu hambúrguer, eu pego a carne, né, frito ali e sirvo. Você pode fazer isso porque você não tem o produto fica pronto, consumido antes de 24 horas. Então, o Ministério da Agricultura não entende que a cerveja fica pronta menos de 24 horas. Então, você produziu, né, hoje, você botou ela no fermentador hoje, ela vai demorar 20 dias para estar pronta. Então, por isso, você já não pode atuar como se fosse um suco de laranja que você espremeu e serviu, né? Então, ainda tem que ajustar esses detalhes, acredito que daí fique mais fácil.
Para isso, exige uma política pública, né? Sempre onde essas situações precisam ser regulamentadas, você precisa, a partir de uma base legal, dizer o que pode, o que não pode, principalmente como é que pode, tem que ser criada uma política pública, que é o que é necessário nesse momento aqui no, na nossa cidade. Né?
É como esse movimento...
Para articular esses diferentes órgãos,
sim,
essas
exatamente.
Diferentes esferas. Né?
Mas como esse movimento da cerveja é muito novo, a própria legislação do Ministério da Agricultura, há um tempo atrás, aí, é muito direcionado a vinagres e vinhos, não tinha nada falando cerveja específico, né? E que são coisas bem diferentes, né? São fermentados, mas bem diferentes. Então, SEBRAE, Ministério da Agricultura, associações de cervejarias, a Procerva, a Abracerva, todos estão entendendo que a gente precisa ajustar isso, né? Que a gente não está para o nosso ramo de atividade, as leis não estão ajustadas ainda. Então, o trabalho está sendo feito de todos esses órgãos envolvidos aí e acredito que bem feito.
Eu queria que você comentasse um pouco a questão da substituição tributária, como que isso funciona e como que isso, de alguma forma, acaba emperrando um pouco para vocês. Quando a gente fala sobre o Simples, em geral a gente está falando de comércio, serviços, é o grande foco, né? Pouco se fala de indústrias dentro do Simples, embora haja permissão de indústrias dentro do Simples. E isso, vocês da área das microcervejarias têm visto que, por serem indústrias mais menores em relação às gigantes que a gente costuma conhecer e ver como indústria, isso acaba de alguma forma emperrando. Como isso funciona e como que isso de alguma forma atrapalha? E aí há uma luta de, inclusive, tentar incluir dentro do Simples essa questão da substituição, né?
Sim, é. A gente, como somos locais, né, a gente não tem, a gente até poderia aproveitar alguma coisa de CST de outro estado, se a gente tivesse um CNPJ, alguma operação em cada estado que você venderia, né? Mas isso acaba se perdendo, né? Então, vai para o estado, para onde você vendeu, isso onera ainda mais, né, essa operação. A gente já tem um transporte caro, um imposto caro, mais o ST, que soma mais o imposto, chega na ponta lá para o consumidor, eu vejo como inviável, que não é o que a gente quer, né?
Entendi, quer dizer, é um imposto que ao invés do bar lá pagar, quem está vendendo o seu produto pagar, você paga aqui na fonte, aqui. Só que você, por ter uma operação mais local, acaba não conseguindo se beneficiar.
Não consigo, né? Então, como a gente tem o próprio aqui, que com alguns produtos eu tenho eu consigo aproveitar o imposto que foi pago, né, na compra desse produto. Fora não, porque eu não tenho um CNPJ fora, né, para ir ou alguma operação fora em cada estado que você vende para poder se beneficiar disso. E fica complicado essa operação, tornando o produto cada vez mais caro, que não é o objetivo, né? Não é, a gente não chama de cervejarias gourmet, produto gourmet, né? E até não é artesanal, porque a gente não faz em casa, né? Seriam cervejarias independentes mesmo, né? Acho que esse é o movimento correto, cervejarias independentes que estão lá para muito mais estar localmente, mas sem essa grande indústria em volta, né? Fazendo lobby, comprando espaço, e que prejudica também a nossa parte.
Até falando da indústria, né? O pessoal da Bracerva, eu questionei eles, mesmo sendo pequenos, né? Relativamente pequenos, eles ainda teriam que arcar com a mesma carga tributária de uma grande. Ele falou não, porque a grande acaba tendo uma série
menos.
De vantagens ali, de descontos, alguma vantagem ali por produzir refrigerante, tem um desconto que acaba transferindo para a cerveja.
Né?
Tem alguns tipos de incentivos.
Isso.
E que é um pouco aquela história que você falava de... você falava, né, Padilha, que é preciso ter uma série de ações para facilitar... esse produtor local, esse industrial local.
Assim. Isso. Tem uma série de questões que podem influenciar, que podem melhorar o ambiente de negócio desses empreendedores. Né? E isso é feito muitas vezes com parcerias. Principalmente onde o pequeno negócio está envolvido, ele acaba tendo benefícios quando ele envolve diversos parceiros. Parceiros que podem dar apoio muito mais condicionado à questão de orientação da produção, parceiros relacionados à questão de inovação, de tecnologia, outros parceiros relacionados à questão de orientação para a gestão do próprio negócio, e tem outros, que é o ponto principal que nós estamos falando, que podem interferir na questão de políticas públicas, onde você muda a base legal, onde você cria, de fato, incentivos, né, e dá um tratamento diferenciado para o pequeno negócio. Como foi comentado, você tem possibilidades de envolver questões relacionadas à substituição tributária, que pode ser interessantes para um, mas não necessariamente para outros. Cada negócio é um negócio, depende muito da estrutura onde está sendo produzido e principalmente do cliente que está sendo atendido. Pode ser que com substituição tributária, uma determinada empresa ela acaba gerando créditos com uma substituição. Se ela tiver como recuperar esses créditos, de acordo com o estado que ela está vendendo, acaba sendo um benefício para ela. Mas não necessariamente essa é a realidade de toda a empresa, por isso que muitas vezes acaba não sendo tão interessante. A recomendação é fazer uma análise tributária, de fato, né? Uma análise sobre as opções existentes para cada caso e até mesmo orientações de como é que ele pode aproveitar essa oportunidade. A gente sabe que muitos podem aproveitar esta nova opção que foi incluída agora no Simples Nacional, para outros talvez não, mas, de qualquer maneira, a gente sabe que a possibilidade criada ela é melhor do que se não tivesse. Se ela não tivesse, mesmo assim ainda a gente teria talvez algumas situações que não seriam tão interessantes para os pequenos negócios.
Perfeito. Principalmente aí, então, a dica, né, para esse pessoal que está justamente nessa fase de migrar para a formalidade, né? Colocar na ponta do lápis, talvez tenha colocado lá no início do ano, quando o Simples não era uma opção. Fazer isso de novo agora, estudar melhor, se quer se formalizar mesmo, ter uma operação melhor, pode ser interessante aderir ao Simples, isso. Realmente criar, constituir uma empresa para trabalhar nesse ramo mesmo. Né?
É por aí. O melhor caminho é ter um plano de negócio, né? É entender exatamente do que se trata esse negócio, principalmente relacionada às questões legais. Não somente para abertura, mas para crescimento dessa empresa. Até onde é que pode chegar, onde é que está o ponto de equilíbrio dessa empresa, de acordo com cada regime tributário que é possível, né? Porque pode ser interessante, muitas vezes, para uma empresa iniciar com um regime tributário e fazer uma troca depois de um determinado tempo, né? Depois de talvez ter uma quantidade significativa de funcionários, de ter um faturamento significativo, que são as questões que acabam influenciando diretamente na tributação. Então, pode fazer parte desse planejamento ter um crescimento de maneira controlada e projetada para mudar, em um certo tempo, qual é o regime tributário que foi optado.
Perfeito. Richard, a Proserva, o que diria? Qual que é a dica para esse produtor que está nessa fase que a gente está comentando, né? Numa fase um pouco mais inicial, semi-formalizou ou está buscando formalização?
A gente procura, estamos fazendo boas parcerias para formar um manual, né, de como você pode estar formalizando ou abrindo a sua empresa, né? Então, Ministério da Agricultura, Sebrae, Proserva estão formando esse manual para você saber os passos e você entender antes de se aventurar, né, ou pegar essa jornada árdua aí do empreendedorismo aqui, entender bem por onde você tem que passar, quais são os passos para evitar isso de o local, de quais as licenças tem que tirar, o que você tem que pagar, fazer essa consulta de qual a melhor situação para o tamanho que você vai estar já iniciando, para a gente ajudar essas pessoas a não se frustrarem, né? De início, a gente dá um balde de água fria para pensar bem no que vai fazer.
Não começar sozinho e simplesmente no impulso, né? Procurar a Proserva, procurar o Sebrae, procurar órgãos que possam ajudar de alguma forma a orientar e já começar tendo esse plano de negócios mais bem organizado, né?
A gente sabe também que o mercado ele é muito dinâmico, né?
Sim.
As condições para as empresas elas mudam rapidamente. E da mesma maneira, a criação de leis no Brasil, elas também são dinâmicas. Acabam, eventualmente, nós somos surpreendidos com novas condições e principalmente essas relacionadas à tributação. E o Sebrae tem uma preocupação muito grande com isso. Então, até este momento, onde nós tivemos essa possibilidade de inclusão das microcervejarias no Simples Nacional, nós também ficamos em observação sobre as necessidades de readequar isso que está vigente, né? Tanto em 2017 como essas mudanças para 2018. E caso tenham novas possibilidades de melhoria para os pequenos negócios, nós temos uma área que está muito atenta a isso, a área de políticas públicas dentro do Sebrae, que acaba influenciando o governo federal, também governo estadual, para fazer as mudanças necessárias para melhorar a vida do empreendedor, né, e ter mais, fazer com que esses negócios sejam prósperos e tenham uma longevidade maior.
Isso aí, pessoal. Esse é o nosso podcast Vida Financeira. A gente falou hoje sobre microcervejarias, um setor industrial que a partir do ano que vem, a partir de 2018, passa a integrar o Simples Nacional junto com as microvinícolas, microdestilarias e também produtores de licores com um faturamento anual aí de até 4 milhões e 800 mil. Eu sou Nayad Piva, estou aqui hoje com o Richard Bushman, que é da Bastards e também presidente da Proserva. É isso aí, Richard, muito obrigada.
Obrigado vocês pelo convite e desse espaço de poder explicar um pouquinho mais do movimento cervejeiro aí. E beba menos, beba melhor.
Perfeito. E com o Marcelo Padilha, que é do Sebrae, é o coordenador de políticas públicas do Sebrae aqui no Paraná.
Legal, muito bom ter participado com vocês. Contem com o Sebrae. O Sebrae tem uma preocupação muito grande que, além do apoio direto aos empreendedores, também interferir e melhorar o ambiente de negócios que essas empresas estão inseridas.
Isso aí, perfeito. Pessoal, muito obrigada e até a próxima.